Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e do aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde há muitos anos, levando saúde, levando prevenção, quando tem prevenção, ou conhecimento, né, sobre as doenças, para você lidar com os seus problemas de saúde sem fazer alguma coisa que não deve, né? Alguma coisa errada. Então a gente informa o máximo, a gente traz profissionais de saúde, médicos, médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, a gente sempre traz colegas e paramédicos, médicos, para falar sobre as diversas doenças no programa Dicas de Saúde. Esse mês está chegando ao final, mas ainda estamos no agosto. E o agosto, como eu falei, tem várias campanhas. A gente trouxe aqui já alguns colegas para falar. Houve a prevenção e o combate à violência doméstica contra a mulher, que é o Agosto Lilás. Dessa vez não deu para trazer alguém para falar sobre esclerose múltipla, mas no ano passado tivemos, né? O Agosto Laranja. O Agosto Verde Claro é prevenção e combate ao linfoma, também tivemos domingos atrás. E hoje o assunto é o Agosto Dourado, incentivo ao aleitamento materno, mas também a nossa convidada, ela tem uma subespecialidade muito importante. Ela é pediatra, mas tem uma subespecialidade que é a alergologia. Exatamente. Estou falando da doutora Graça Nascimento, que já está aqui comigo. E para a parte de aleitamento materno, a doutora Clarice Teles, pediatra. Vou começar dando bom dia à doutora Graça. Ela é médica pediatra, especialista em alergologia e imunologia, é professora de pediatria da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, é a Estácio, né, FMJ e Domed. Obrigado, doutora Graça, por ter aceito nosso convite.
Obrigada a você, meu amigo, doutor Péricles. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Aí eu vou pedir permissão para fugir um pouco do roteiro e dar um bom dia especial para minha irmã, que é ouvinte assídua, e diz que hoje estaria mais do que nunca prestigiando um programa que já é extremamente prestigiado.
Qual o nome de sua irmã?
Aparecida Nascimento.
Oh, Aparecida, muito obrigado, viu, Aparecida Nascimento, pela sua audiência, viu? Eu estava dizendo aqui a doutora Graça, próxima vez ela lhe traz, viu, para a gente bater um papo. Obrigado, viu, Aparecida. A outra convidada é a doutora Clarice Teles. A doutora Clarice Teles. Ela é pediatra, médica pediatra, formada pela Faculdade de Medicina de Ciências Médicas da Paraíba, pós-graduada em pediatria pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo e pela Faculdade Gaúcha também. Tem o título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E veio falar sobre esse agosto dourado, né? A importância da amamentação. Leite materno é o alimento melhor para bebês, sem sombra de dúvida. Infelizmente, alguns não conseguem, né, fazer esse tipo de alimentação, mas a maioria consegue, graças a Deus. Mas vamos começar com a doutora Graça, porque assim, quando a gente fala em amamentação, não é só um alimento para nutrir, é também, é o principal nutriente para bebês, é o leite materno, não tem nada igual, nada que nem chegue perto, nem que pareça 99%, não. Leite materno é fantástico, né? É coisa divina, né? Tem água, tem tudo no leite materno. Mas aí, uma das importâncias do leite materno é justamente a imunidade. O leite materno, ele quem, o bebezinho que faz direitinho, né, que exclusivo leite materno, tem menos doença. Tem menos doença, é como se fosse uma vacina. E doutora Graça Nascimento, ela é alergologista e a alergia tem tudo a ver com a imunidade. Doutora Graça, explique para os ouvintes da FM Padre Cícero. Ah, bom dia, doutor José Aperque. Obrigado, viu, tá aqui conosco. Explique essa questão da nossa imunidade. Tem umas pessoas que dizem que têm imunidade baixa porque gripa muito. Tem outras pessoas que têm umas doenças, parece ter imunidade demais, né? Doença autoimune até se parece com doença alérgica, porque é muita imunidade. Explica pra gente essa história da imunidade, doutora Graça.
É, doutor Péricles, antes de mais nada eu vou frisar. Agosto dourado, aleitamento materno, porque leite materno é ouro. É o padrão ouro da alimentação da nossa criança.
Isso.
O objetivo do pediatra, do médico que cuida da criança, é promover a saúde da criança e manter a criança saudável. O ideal é que as doenças acontecessem o mais raramente possível. Por isso a gente costuma dizer que o pediatra impunha várias bandeiras. Mas aleitamento materno e imunização são imprescindíveis. E neste campo, o aleitamento materno representa a primeira vacina, como o senhor tão bem colocou. Ao receber as primeiras gotinhas do primeiro leite, que a gente chama colostro, o bebê está recebendo anticorpos. E o que são anticorpos? São os vigilantes do nosso organismo. São eles que promovem, que determinam a imunidade às principais doenças, tanto que neste colostro a mãe transmite anticorpos que ela formou quando ela teve uma determinada doença ou se ela tomou vacina para uma determinada doença. Então, é a primeira vacina e ela é determinante para uma boa nutrição, porque tem todos os elementos essenciais. Ele é o que a gente costuma chamar espécie específico, é o leite humano para o bebê e mais o leite daquela mãe para o seu bebê, o que é importantíssimo. Às vezes as pessoas acham que receber leite do banco de leite ou de outra mãe é a mesma coisa. É maravilhoso receber o leite materno, de qualquer origem, o leite humano. Agora, o leite materno, ele vem carregado dessa parte bem específica da mãe para o seu bebê e do aconchego. Não existe bom desenvolvimento emocional para nenhum indivíduo se não houver um apego formado a partir dos primeiros dias de vida.
Que maravilha, né? Então, o leite materno é nutriente e padrão ouro, como disse a doutora Graça Nascimento, é suficiente, né? Contém tudo que o bebê precisa, inclusive água, não precisa da água adicional. É um fator forte de afetividade, de aconchego, de relação mãe-filho, mãe-filha. Fabuloso mesmo, inigualável, né? A presença da mãe, o momento da refeição, o momento da amamentação, né? E é vacina. Que maravilha, né? Houve nesse mês de agosto, na primeira semana, a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E o tema foi bem interessante, porque fugiu um pouco só da questão médica. O tema foi: apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. O objetivo é os direitos, né? Trabalhistas para essa mãe que amamenta, o retorno quando ela voltar ao trabalho e as ferramentas para o local de trabalho propiciar continuidade à amamentação. Quer dizer, muito importante, ela tem uma rede de apoio. Maravilha. Aí, doutora Graça, em relação à imunidade, o leite materno é o primeiro, a primeira vacina, e existem muitas vacinas. Todas são importantes, as que foram aprovadas, claro, as que são aceitas por órgãos competentes. No Brasil é a Anvisa, né, o órgão que analisa mais o efeito dos produtos, seja fármacos, remédios, como vacinas, né? E tem um calendário nacional de vacinação. E as pessoas que não seguem esse calendário ou que não amamentam, percebem, é nítido isso, que o bebê tem mais problemas de saúde. Tem um calendário básico e tem algumas vacinas que não estão no calendário por alguns motivos, ou porque elas são novas, ou porque elas, vamos dizer assim, ainda não tem uma comprovação científica total, mas que muita gente toma, né? Adicional ao calendário básico do governo. E, infelizmente, nesses últimos tempos difíceis, né? De que a classe médica já não tem aquela honra, né, de antigamente, que o médico falou, estava falado. Hoje não é bem assim, né? Hoje existem muitos questionamentos, muitas informações, às vezes, não adequadas nas redes sociais. E, infelizmente, as vacinações, o calendário de vacina, as crianças diminuíram a porcentagem de crianças vacinadas. Que perigo, hein, doutora Graça, o bebê não receber as vacinas essenciais.
Um perigo muito grande, porque agora voltando um pouco à sua primeira interrogação, o nosso sistema imune, ao nascer, o sistema imune do bebê ainda não é maduro. O bebê recebe basicamente uma das proteínas de proteção pela placenta, que é a chamada, são as sopas de letrinha, as chamadas IgGs. As outras ele vai adquirindo aos poucos. Algumas são mais rápidas, outras mais lentas, de maneira que esta criança precisa receber pela placenta e pelo leite materno e ajudada pelas vacinas, que são resposta de imunidade pronta. É como se eu recebesse por empréstimo, já uma defesa formadinha. Quando eu tenho a doença, eu vou fazer a minha resposta. E as vacinas, elas fazem isso, elas aceleram. Não, você não precisa ficar doente. Você toma a vacina, que não tem o efeito colateral, porque a bactéria, o vírus já vão estar inativados. E para o seu organismo faz de conta que você teve a doença. Aí você é chamado, seu organismo é chamado a produzir a defesa. Com relação que é certíssima, as mães estão corretíssimas quando levam ao pediatra a criança preocupado com o número de infecções que as crianças têm em determinado momento de vida. E a queixa é, meu filho tem infecção demais. Existe um momento na vida da criança, olha a importância, que quebra a proteína que ele recebeu da mãe, a imunoglobulina. Ele ainda não está maduro para produzir suficiente a dele, e aí ele adoece mais. Quem não lembra, por exemplo, das famosas doenças depois da dentição. Depois que o dente começou a nascer, ele teve diarreia, ele gripou, nunca tinha visto o narizinho molhado e agora está com coriza. Isso acontece justamente quando é que vem o primeiro dente. Por volta do sexto mês de vida, que é a hora que aquela proteínazinha da mãe está começando a ir embora. E a dele ainda não está suficiente para proteger sozinho. Daí a importância de todos os cuidados, da vacina para reforçar e do alimento ouro. O leite materno continua a suprir, a melhorar a defesa dessa criança. Para se ter uma ideia, com relação a doenças alérgicas, as pesquisas mostram já fez pesquisa para tudo. O que que eu posso fazer para evitar que se tenha alergia? Prevenção verdadeira, primária, para evitar, diminuir as alergias, comprovadamente. Olha lá, aleitamento materno, imunização e aproveitando um lembrete ambiental, que é o tabagismo. O tabagismo é muito, muito maléfico para a criança cuja família já tem uma predisposição para alergia.
Olha aí, três coisas importantíssimas. Você quer seu bebê saudável, né? Você quer seu filho, sua filha crescendo sem doença, não é? Você quer mãe, você quer pai, você quer avô, avó, tio, tia. Você quer aquela criança crescendo linda e saudável. Olha aí as três dicas da doutora Graça Nascimento. Leite materno, vacinação, que é a imunização, e não fumar perto do bebê. Faça isso não, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos proteger nossos pequenos. Agora a doutora Clarice Telles, vamos perguntar para ela. Ela que faz muito no dia a dia essa questão de incentivo à amamentação, né? Puericultura, que é uma espécie de conselhos, né? Que os pediatras dão para as mães conduzirem, né? A vida, né, dos seus filhos e evitar, né, doenças. Aí a doutora Clarice Telles nos concedeu essa entrevista muito importante. Vamos ouvir, né? Vamos começar com a primeira pergunta, que ela já vai falar sobre o agosto dourado, aleitamento materno.
Doutora Clarice, médica, pediatra, mais um agosto dourado. Neste ano, o tema apoia a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. É para a questão dos direitos trabalhistas, né, dessa mãe que amamenta e também no trabalho favorecer, né, um meio propício para ela continuar amamentando. A importância, doutora Clarice, da amamentação como uma alimentação exclusiva nos primeiros meses de vida da criança.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia queridos colegas Péricles e Graça. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e para falar desse tema, que é um tema muito especial para mim. A importância da amamentação nos primeiros anos de vida da criança é, sem dúvidas, o principal fator para essa criança ter um bom desenvolvimento neurológico, psicológico e do sistema imunológico em si, né? Então, a criança que é amamentada, ela vai ter mais condições de desenvolver saudável, de ter menos episódios de adoecimentos. Então, o quanto aquela mãe puder amamentar essa criança é o ideal.
Doutora Clarice, médica pediatra, a amamentação é tão importante para a imunidade, para a saúde da criança. Desde a época que eu me formei, a década de 80, os meus filhos, eles conheceram água, meus três filhos conheceram água com mais de 5 meses e 15 dias de vida. Era leite materno e mais nada. Fale sobre essa exclusividade do leite materno, que além de suprir todas as necessidades nutricionais, ainda tem água, portanto não precisa dar água ao bebê, não é isso?
É isso mesmo, Péricles. É um alimento completo, tá? Então ele tem tudo que a criança de 0 a 6 meses precisa. Não tendo necessidade de oferecer nenhum outro tipo de alimento para aquela criança que está sendo amamentada exclusivamente. Então, no leite materno, a gente encontra água, a gente encontra anticorpos, vitaminas, nutrientes, encontra tudo que aquele bebê precisa para desenvolver saudável. Então, por mais que o clima esteja um pouco mais quente, por mais que a criança more num local mais quente, não tem necessidade nenhuma de oferecer água para aquela criança que está sendo exclusivamente amamentada ao seio materno.
Doutora Clarice, pediatra, além dessa exclusividade inicial, não deveria, a não ser numa situação muito especial, né, da mãe não conseguir, por algum motivo, não conseguir. Aliás, eu gostaria até que você falasse o que uma mãe deve fazer, primeiro para ainda tentar, né, conseguir. Depois, se não conseguir mesmo, como deve ser a alimentação desse bebê recém-nascido, se a mãe não conseguir amamentar?
Pronto, Péricles. Então, assim, eu compartilho muito de um pensamento que cada família é uma realidade, tá? Então, não dá para a gente querer impor, né, condições para todas as famílias, porque cada família tem sua dinâmica, tem sua realidade, tem sua condição socioeconômica. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para cada bebê e cada família da qual ele faz parte, certo? Então, para essa criança, bom, eu costumo dizer que o primeiro de tudo, aquela mãe precisa ter o desejo de amamentar, certo? Porque se a mãe não está ali disposta, com desejo de amamentar seu filho, há grandes chances dessa amamentação não funcionar. Então, a partir do momento que a mãe tem esse desejo de amamentar, então é importante que a sua rede de apoio, né, esteja ali ao lado para incentivá-la nessa amamentação. Então, a rede de apoio não é somente o pai, né, da criança, mas também os familiares que moram próximos, os amigos mais próximos, que é importantíssimo ter esse suporte dessas pessoas nesse momento que é tão delicado, tá? Desse início de vida desse bebê.
Dicas de saúde. Hoje o tema agosto dourado, aleitamento materno. Mas também tema de imunidade, que tem tudo a ver com leite materno e com a própria imunização vacinal. E quem melhor fala sobre imunidade é profissional, especialista em alergia, né? Alergologia, porque as vacinas, ela cria a imunidade na pessoa, para a pessoa não pegar a doença. E a alergia é como se fosse uma alteração nessa mesma imunidade, uma sensibilidade. Por isso, está aqui conosco a doutora Graça Nascimento, ela é professora da Estácio FMJ e veio nos falar também sobre alergia. Tem a festa de Nossa Senhora da Penha lá no Crato, viu? Começou, né? E vai até o dia 1º de setembro. Hoje, domingo, 5 horas teve a alvorada, 5h30 caminhada mariana, visita à área pastoral São Sebastião e Dom Quintino. 6 horas já houve também a maratona mariana na Praça da Sé. 7 horas agora o passeio ciclístico, local de partida foi do posto Palmeiral. 8 horas vai ter a cavalgada mariana, local de partida Monumento Nossa Senhora de Fátima, no Prato. 9 horas a Santa Missa, 11 horas Feijoada da Penha, 18h30, quinta noite de novena e missa, presidente da celebração, Padre Clairton Alexandre, Alexandrino, Clairton Alexandrino, cura da Sé Catedral de Fortaleza. Meu amigo, Padre Clairton, o senhor está aqui no Cariri. Que maravilha, Padre Clairton foi muitos anos o diretor espiritual do Encontro de Casais com Cristo. Aí depois foi para Fortaleza, eu só vejo ele na televisão. Que legal, Padre Clairton aqui no Cariri, ele que é da cura da Sé Catedral em Fortaleza. E 20h30, quermesse, né? Quermesse, vamos ver se dá um jeitinho para ir lá pro Crato, né? Visitar a terra de Jossenberg. Tem também a festa de Nossa Senhora das Dores aqui no Juazeiro. Está acontecendo. O tema é Servo de Deus, Padre Cícero Romão, o Padim do Sertão. O lema, de bem saciou os famintos, Lucas 1,53. Hoje, na Basílica do Santuário, as missas, né, normais, 5 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 7 da noite. E na Capela de Socorro, missa 7 da manhã e 4 da tarde. 4 da tarde, o translado da bandeira, saindo do Horto em direção à Basílica Santuário Mãe das Dores. Local de concentração, residência da família de Francisca Ludgero e Alisson Oliveira, que é na rua Padre Jesus Flor, 140, no Horto, em frente ao estacionamento de ônibus da Colina do Horto. 18 horas, Terço Mariano. 18h30, hasteamento das bandeiras no patamar da Basílica. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Jossenberg. Depois a gente volta com mais entrevista da doutora Graça Nascimento e da doutora Clarice Teles. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. É o agosto dourado. É. Mês de agosto, mês das vocações, mês de missões, né? Mas na parte de campanhas de medicina, essa é a mais forte campanha do mês de agosto. O aleitamento materno, tão importante. Por isso que a gente trouxe logo duas pediatras aqui no programa Dicas de Saúde. A doutora Graça Nascimento é pediatra, mas é também alergologista, imunologista. E a doutora, que está nesse momento, né, nos falando sobre a amamentação, é a doutora Clarice Teles. Ela é médica, pediatra, né? E está nos brindando com sua experiência em relação à amamentação. Vamos fazer mais uma pergunta para a doutora Clarice Jossenberg. Vamos lá?
Doutora Clarice, depois dos 6 meses que ele deixa de ser exclusivo, a criança precisa de outros nutrientes, mas ainda é muito importante nos primeiros anos de vida manter o aleitamento materno. Ele tem muitos benefícios mesmo depois dos 6 meses, não é isso?
É isso mesmo, Péricles. A amamentação, ela pode ser mantida, né, até enquanto essa mãe desejar amamentar, a gente costuma dizer assim. A recomendação formal, né, digamos assim, das sociedades de pediatria, Ministério da Saúde, seria que esse bebê pudesse ser amamentado pelo menos nos 2 primeiros anos de vida, tá? Porque ele continua sendo um alimento muito importante para a vida desse bebê.
Doutora Clarice, ainda hoje é difícil por causa da insistência das gerações anteriores de dar água, de dar outro alimento, as vós, né? E é necessário muita educação, né? Sobre essa importância do leite, sobre a conscientização. O que você pode dizer para as vovós, para as mamães inseguras, sobre essa resistência que existe? Eu já vi, inclusive, em hospitais, o meu neto, por exemplo, queriam dar um leite lá, logo, do banco de sangue, antes de tentar com mais insistência a amamentação. Então, isso deve ser combatido. Como fazer esse sistema de educação da importância do leite materno no meio familiar e no meio da enfermagem, meio hospitalar?
Péricles, isso é muito comum ainda nos dias de hoje, tá? Até porque a amamentação não é fácil. Na teoria é muito fácil, mas quando a gente vai pra prática, não é bem assim tão fácil quanto parece, tá? Eu vejo que nos dias de hoje a gente tem disseminação de informação muito mais real, digamos assim, em relação à amamentação do que há alguns anos atrás. Por exemplo, quando eu ainda estava na faculdade, eu fazendo especialização. A gente vê que está cada vez mais presente o compartilhamento e disseminação de informações mais reais, né? De o quanto é difícil amamentar, o quanto é difícil iniciar uma amamentação, o quanto é difícil você aprender a posicionar seu bebê para que ele pegue direitinho. Eu, particularmente, meu filho, ele foi prematuro, de 35 semanas e um dia, E eu tive, sim, problemas no início da amamentação. Então, apesar de toda a informação que a gente tem, né, de que todo mundo acha, ah, já é pediatra, vai ser muito fácil. Não, a gente precisou aprender, né, qual seria a melhor posição para ele poder mamar. E aí os primeiros dias foram bem difíceis, foram bem difíceis. Tive fissura de mamilo, enfim. E aí, nesse momento, Péricles, eu vi na prática o quanto a rede de apoio é importante, tá? Então, no meu caso, minha rede de apoio foi principalmente meu esposo, que estava lá todo o tempo do meu lado, tentando, me ajudando a posicionar o bebê na mama, me dando força, trazendo, enfim, lanche, né, pra gente se alimentar e conseguir ali aguentar a rotina. E também uma coisa importante que eu tive foi uma consultora de amamentação, sabe? Então, essa rede de apoio, esse suporte emocional que a gente, né, mãe recém-nascida também, precisa, tá? Porque o puerpério é bem difícil. Então, amamentar não é fácil, tá, Péricles? A gente no consultório, né, nas primeiras consultas desse bebê, eu busco muito olhar essa criança, essa família individualmente, tá? Não impor regras e orientações sem entender o que é que se passa na dinâmica dessa família, certo? Então é muito comum, a gente ainda recebe muita queixa de que o leite é fraco, que não está sustentando o bebê, né? Devido ao recém-nascido mamar com mais frequência, né? Aquela história de estar toda hora no peito. Então a gente explica o motivo do recém-nascido estar daquela maneira, né? Que o leite materno é um alimento que tem uma digestão muito fácil, é um bebê que tem um estômago muito pequeno, então é um alimento que enche rápido e ao mesmo tempo ele seca rápido, né, o estômago do bebê. Então por isso que o bebê, quanto mais novinho, ele tem uma necessidade de estar mamando cada vez mais, de mais vezes, com maior frequência. Então é toda uma conversa realmente que a gente precisa ter com essa família.
Doutora Clarice, as crianças às vezes adoecem, às vezes doenças infecciosas, uso de antibióticos, isso modifica, a mãe passa a ter menos leite, o que pode ser feito para a mãe continuar amamentando apesar de um tratamento, e às vezes um tratamento que precisa tirar a criança de pertinho da mãe?
Pois é, Péricles, são situações que são bem complicadas, né? Mas aí eu gostaria de já esclarecer que temos muitos medicamentos que são seguros na amamentação, tá? Então eu ainda vejo muitos colegas orientando parar de amamentar por conta de algum tratamento que essa mãe precisa fazer, quando na verdade não há essa necessidade. Então, hoje em dia, né, a tecnologia ajuda bastante a gente dispõe de um site, chama E-Lactância, na qual você pode ir lá digitar o nome da droga, da medicação que você está, que foi prescrita para você, e aí você consegue ver se esse medicamento é seguro ou não na amamentação. Então, isso é uma coisa que nos ajuda bastante na nossa rotina, tá? E aí tem situações que realmente a mãe precisa ficar afastada da criança por mais tempo. Então, a gente sempre procura saber se existe a possibilidade dessa mãe fazer uma ordenha, né? Para estocar leite para essa criança, para que ela não fique sem estar tomando o leite materno, né? Que seria o alimento ideal para ela. Então, assim, tem situações e situações.
Doutora Clarice, você já falou do banco de sangue, mas gostaria que você falasse mais um pouco como é feita essa seleção, essa classificação, essa pasteurização, para que todos fiquem sabendo que existe esse serviço, né? Até no sistema público, de banco de leite, que aqui no Juazeiro é no Hospital São Lucas. Fale um pouco mais sobre o banco de leite.
Péricles, o banco de leite é importantíssimo, né? importantíssimo, principalmente para aqueles bebês que nascem prematuros, que precisam ficar nas UTIs, né, nas unidades de cuidados intermediários, que não conseguem ali ter aquele contato imediato com a mãe para estar iniciando a amamentação, né? Então, é um serviço que é muito importante, né? Infelizmente, não temos bancos de leite suficientes, né, para, digamos assim, para a necessidade. A gente aqui no Cariri, na região do Crajubá, a gente tem o do Hospital São Lucas e a gente tem um banco de leite também no Hospital São Vicente de Barbalha. Esse processo de doação de leite, né, é uma coisa que a gente estimula e que precisaria que mais mães conseguissem aderir, né? Porque, infelizmente, tem momentos que os bancos ficam com estoque baixo ou até sem estoque, e aí aquela alimentação daquele prematurinho que está ali precisando, que poderia ser feita com o alimento padrão ouro, né, que é o leite humano, leite materno, não vai ser feita, e aí tem que usar o leite artificial, né, as fórmulas infantis. É um processo de que é bem seguro, tá? Eu tive a experiência de ter sido doadora de leite materno, né? Eu fui doadora para o banco de leite do Hospital São Lucas. Tinha muito prazer em dizer que era doadora, que fui doadora, porque eu sabia, né, da importância desse alimento para esses prematuros. E meu filho foi prematuro. Então eu tinha um estímulo extra, digamos assim. Então, a partir do momento que você doa, né, o leite materno para o banco de leite, é feito toda uma avaliação com exames da mãe. É tudo muito seguro, sabe, Péricles? E aí lá o processo de pasteurização, né, que é para, digamos assim, deixar esse leite humano o mais seguro possível, né, para oferecer para os bebês lá internados, é muito seguro e confiável. Então, eu queria até reforçar um apelo para que a gente consiga ter cada vez mais doadoras de leite humano aqui na nossa região.
Doutora Clarice, mais uma vez eu peço que você fale para os ouvintes, principalmente as ouvintes da FM Padre Cícero, futuras mamães, mamães do momento, com crianças pequenas ou um pouquinho maiores, vovós, titias, enfim. Fale para a mulherada a importância do leite materno para que elas não modifiquem essa medida médica, científica, e dê outras coisas para os bebês tão pequenos. Fale para elas, mais uma vez, tudo que você já disse.
Então, assim, só reforçando, né? É o alimento ideal para o bebê. Então, ele está ali já pronto com tudo que a criança precisa para desenvolver bem e com saúde. Eu costumo dizer que é a maneira mais fácil, né, digamos assim, de alimentar essa criança, porque já está ali, já está pronto. Basta você pegar o seu filho e colocar no peito, pronto, já resolveu o problema. Quando a gente vai alimentar o bebê de outras maneiras, né, com o uso de leites artificiais, então tem todo aquele processo de esquentar água, preparar o leite. Enfim, eu particularmente acho muito mais trabalhoso. Mas aí volta aquela questão de essa mãe, né, estar com o desejo de amamentar. Porque se não tiver, aí realmente é complicado essa amamentação funcionar. Mas para aquelas que têm a possibilidade, a oportunidade de amamentar seu filho, não deixem de fazer isso, tá? Por mais que precise retornar ao trabalho com pouco tempo, por mais que a dinâmica da sua família não possibilite manter um aleitamento exclusivo, né, até os 6 meses, mas eu costumo orientar que amamentem o quanto conseguirem, tá? Cada dia que esse bebê for amamentado vai ser importante para a saúde dele.
E quero agradecer a doutora Clarice por todas essas informações e conto com você futuramente, até presencialmente, estar na FM Padre Cícero, próximo agosto dourado, né, 2024. Você se organiza para poder vir falar aqui para a gente, ao vivo ainda é melhor, sobre a importância do aleitamento materno, alimentação materna. Leite materno, a base da vida, não é, doutora Clarissa? Obrigado.
Eu quem agradeço, Péricles, doutora Graça, minha amiga querida, pelo convite. Fiquei muito honrada por terem lembrado de mim para falar sobre esse tema que é tão importante. E, infelizmente, não pude estar aí presente por motivos de trabalho, né? Coincidiu com meu plantão aqui em Brejo Santo. Mas eu espero que na próxima oportunidade eu consiga estar aí presencialmente para a gente bater um papo bem bacana, tá? Então eu agradeço, obrigada a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Bom domingo a todos.
Oh, eu que agradeço, Clarice, viu? Muito obrigado, Clarice Teles, doutora Clarice, pediatra. Tantas informações importantes sobre esse mês dourado. Agosto dourado, aleitamento materno. Muito obrigado, viu, Clarice? Um dia você vai estar aqui conosco presencialmente para falar não só desse assunto, mas outros, já que você é uma pediatra que atua em toda a área, né, da pediatria. Muito bom, muito obrigado. Doutora Graça, que maravilha, né? As pessoas, elas se dedicam a algumas coisas como uma espécie de carisma, né? E ela, a doutora Clarice, gosta mesmo de incentivar, ela testemunhou, né, que passou por uma dificuldade, tanto de dolorimento, né, do seio, pode fazer uma fissura, quanto de da coisa particular, né, porque tem bebezinho que tem uma certa dificuldade de pegar, né, o mamilo no início, né, mas ela superou, não só superou e conseguiu, como passou a ser doadora de leite para as mamães que não conseguem, né, amamentar. Que bom, né, esse testemunho?
Testemunho importantíssimo, né? Incentivadora do aleitamento materno com propriedade. Porque quando a gente fala, Clarice colocou muito bem no início, paciente é o paciente no seu contexto, né? Biopsicossocial. E quando a gente fala tem que amamentar, tem que amamentar, tem que amamentar, parece uma imposição. Quando, e parece que é fácil demais. E olha, bota no peito e acabou, tá lá o leite pronto. Na realidade, as mães passam por período de adaptação, por algumas dificuldades. E por isso, tão importante que o pediatra, os profissionais de saúde que atuam principalmente na atenção básica, mas também em ambulatórios e consultório, banco de leite, e toda a família esteja perto, protegendo essa mulher. Ela também precisa ser protegida numa função que parece tão natural, mas que às vezes acontecem algumas situações em que ela vai precisar muito desse apoio, né? Obrigada, viu? Beijo grande, bom trabalho.
Maravilha, né? Testemunho da doutora Clarice. Agora, doutora Graça, em relação não só à imunidade do leite materno, mas à imunidade vacinal, a gente observa, eu tenho uma preocupação muito grande sobre as hepatites. Tem vacina para hepatite A, tem vacina para hepatite B. Não tem para hepatite C. Hepatite C a pessoa tem que fazer, se adquirir, o tratamento. Ainda bem que o tratamento é muito bom para o vírus C. O índice de cura é próximo a 100%. Quase todos acabam mesmo com o vírus C, quando descobre que tem, porque muita gente não sente nada, aí não vai para médico, não faz exame. Agora, o do vírus A e B, que hoje está no calendário de vacinação, principalmente o B, né? No Brasil tem um calendário de vacinação, mas antigamente não era assim. O adulto, ou o adolescente, o adulto, ele era incentivado para ir já adulto. Depois é que houve essa colocação na primeira infância. Mas era a gente que ia atrás, eu me lembro, eu me vacinando. São 3 doses de imunização para o vírus B. Toma a primeira, toma outra com 30 dias e toma outra com 6 meses. Só que tem gente que tomou as 3 doses, quando faz o exame de anticorpo, não dá. Não pegou. Aí tem que fazer um reforço, né? Então vacina tem isso, né? É importante, mas às vezes não pega e tem que se fazer um reforço. E não é só essa vacina que eu estou falando, outras também, não é isso?
É verdade. Na realidade, existem várias, 3, 4 ou 5 maneiras de se produzirem as vacinas. A gente pode produzir a vacina a partir do próprio vírus, bactéria, do micro-organismo, que a gente chama, né? Só atenuando, diminuindo o poder dele, de maneira que ele dá proteção, mas não dá doença. Tem as vacinas de bactérias mortas, de vírus mortos. Tem só atenuado, que podem dar algumas repercussões. Por exemplo, uma vacina hoje está muito comentada, é a da poliomielite, a famosa gotinha do Dr. Sabin, que antigamente era só ela no calendário. Quem lembra? Só era a vacina Sabin. Hoje nós já tivemos uma modificação. Essas vacinas, como a do Dr. Sabin, de vírus bem atenuados ou bactérias mortas, elas precisam do reforço. Ela não dá uma resposta tão vigorosa. Então, eu preciso fazer uma dose, preciso fazer duas. Por isso que se faz tanta a vacina do Sabin. A da hepatite, não é vírus nem bactéria morto nem atenuado. Mas ela é um pedacinho do vírus da hepatite.
Isso.
Então, por isso, também dá boa resposta, mas precisa de dose de reforço. E tem pacientes que, mesmo depois do calendário completinho, a gente observa muito isso com a da pneumonia, do pneumococo. A mãe diz, mas tomou todas as vacinas e mesmo assim teve pneumonia, teve infecção no ouvido, teve sinusite. Aí a gente manda dosar e vê que a criança não fez aquela resposta esperada. O que é que a gente faz? Talvez a criança fosse muito jovem na época.
Talvez estivesse com o sistema imunológico alterado por uma gripe forte.
Exatamente. Por alguma razão o sistema imune não fez aquela resposta. Aí a gente manda revacinar e a resposta é excelente. A criança para de ter as infecções.
Isso quer dizer, em primeiro lugar, vacinar. Ah, mas a vacina dá não sei o que, não sei o que. Pode até dar, mas dá menos do que as doenças. A vacina e os remédios são mal menores para não ter um mal maior, que é a doença que algumas matam mesmo, como a Covid, que matou tanta gente, né? Infelizmente. Então, vacinação, pessoal, é proteção, é melhora da imunidade, é não pegar aquela doença específica da vacina. Então, pelo amor de Deus, não deixem de levar. É irresponsabilidade você não levar as crianças para vacinar. Não façam isso, não. Eu tenho consciência e não vão nessa onda de que na internet diz, é o chamado fake news, né? Diz que faz mal e não sei o quê. Ora, tanta coisa no mundo faz mal, né? Tem gente que não se preocupa, por exemplo, de fumar. Fumar faz muito mais mal do que um remédio, uma vacina, né? A atriz lá, ela não queria tomar uma vacina da Covid. Aí um repórter que já parece ter um problema com ela.
Mas a senhora fuma?
A senhora fuma, ela fuma, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver, minha senhora. O fumo dá muito mais trombose do que a vacina. A senhora toma pílula? Ela, toma, o que é que tem a ver também. Quer dizer, o repórter tá querendo encher o saco dela. Né? Mas é verdade, o pessoal fuma, o pessoal toma pílula, que é uma coisa boa, assim, para várias coisas, né? Para a questão da endometriose, né, do cisto ovário, tem as suas indicações. Mas
o cigarro nunca tem.
O cigarro não.
Nunca tem.
O cigarro nunca tem um benefício.
Não tem benefício. A gente procura e não encontra.
Só doença. E as piores, né? Câncer de boca, câncer de garganta, câncer de pulmão.
Pulmão de mama, né?
De mama, de estômago, de tudo. E o pessoal fuma. É muita coragem, né? Tem gente que diz, doutor, eu tenho medo de morrer. Eu digo, tem não. Tem, doutor, o senhor não sabe de minha vida, não, eu sei. Como é que o senhor sabe de minha vida? Você fuma, você não tem medo de nada. Não, doutor, isso é um vício. Eu digo, eu tô brincando, viu? Me desculpa, eu tô brincando. Mas já que você tem medo de morrer, pense em parar de fumar.
A gente muitas vezes se depara com essas situações. Eu tenho um paciente no consultório, cílios muito alérgicos. Ele faz um acompanhamento religiosamente, segue todas as orientações, inclusive as outras vacinas. Mas no tempo da Covid, quando eu fiz a bendita pergunta, e aí, a vacina da Covid, já tomou quantas doses? Ah, doutora, a senhora me permita, mas essa eu não vou dar nos meus filhos.
Absurdo.
Né? Você fica numa situação, olha, eu vou lhe dizer a minha opinião. Eu já tomei, meus sobrinhos, meus netos, todo mundo da família. E a doença é muito grave, a doença deixa, vai deixar sequelas que a gente nem vai levar tempo para conhecer. E numa criança asmática, a doença pode ser mais grave,
ainda.
Mas... Não, doutora, a senhora me permite, nós vamos encerrar a discussão.
Eita.
Né? Uma situação complicada. Sabe, gente, tem... A gente escuta relatos de profissionais, colegas médicos, que dizem assim, então não venha mais aqui porque essa é a minha opinião. O que que eu acho? Ninguém é dono da verdade.
Exato, também não pode chegar a esse ponto.
Não pode chegar a esse ponto, nós precisamos ter a melhor relação médico-paciente com o nosso paciente, para que ele confie na gente. E só ganhando confiança, quem sabe eu derrubo essa barreira daqui a pouco.
Um
né?
dia chega lá.
Um dia chega lá.
Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois, mais informações e vamos começar nessa área tão importante. Eu tenho, tanta gente tem, alergias. Dicas de saúde, domingo, dia do Senhor, 9 horas a missa, aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Mas vamos ficar até lá, viu? Até pertinho da hora da missa. Eu estou aqui entrevistando a doutora Graça Nascimento. Ela é médica pediatra, alergologista, imunologista e vai falar tudo agora sobre alergia, né? Festa de São Raimundo Nonato, paróquia São Sebastião, comunidade do Sítio Várzea, Nova Olinda. Em Nova Olinda, tema, a exemplo de São Raimundo Nonato, sigamos com Jesus com fidelidade. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra, pregador Paulo de Tarso, meu amigo Paulo de Tarso. Noitários, pastorais e comunidades, filhos amados do céu. São as festas, né, de padroeiros, né, da nossa região. Tem também uma rifa daqui da FM Padre Cícero. A gente precisa de ajuda para manter essa emissora no ar. Adquira o bilhete da rifa solidária em prol da manutenção da FM Padre Cícero. O sorteio acontecerá dia 15 de setembro, às 2 da tarde, no programa Tarde Amiga. Premiação. Primeiro prêmio, um quadro de Jesus Misericordioso. Segundo prêmio, um quadro de Nossa Senhora das Lágrimas. Terceiro prêmio, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Também, dentro desse terceiro prêmio, um brinde, uma linda imagem de Jesus ressuscitado. Não fique de fora, saiba como adquirir o seu bilhete ligando para o número 3522000, é o número da FM Padre Cícero. 3522000. Aliás, é o número que você pode ligar e fazer pergunta. Está aqui a doutora Graça Nascimento. Se você tiver alguma dúvida sobre o aleitamento materno e também sobre alergias, pode enviar pergunta, seja por telefone, Josenberg atende, seja por internet, o Instagram. E também o Instagram, @FM Padre Cícero. Ou então, o WhatsApp da rádio, que é esse mesmo número, 3512-2000. Aí você faz pergunta, ou por áudio, ou escrito, para a nossa convidada, a doutora Graça, responder. Esse sorteio que vai acontecer, dessa rifa, né? Eu já falei, nesse dia, 15 de setembro, e pelo 3512-2000 você adquire uma cartela, né? As missas dominicais tem um grupo que fica lá no começo da igreja vendendo essa rifa para você participar. E é isso, a Rádio Padre Cícero precisa dessa ajuda. Você que é amigo da rádio, a cada mês você sabe que tem promoções, né? Para esse mês de agosto, fazendo sua doação financeira, você vai participar do sorteio de uma cesta com produtos da farmácia de manipulação Roval, um lindo quadro de São Miguel da livraria A Verdade e um voucher especial da pizzaria e cafeteria Joavip. O sorteio acontecerá no 1º de setembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações através do contato WhatsApp Clube de Amigos 3512-5824. Clube de Amigos é 3512-5824. Apoio Cultural, Farmácia de Manipulação Roval. Nessa você pode confiar. Contato WhatsApp 99916-2629. Farmácia Roval 99916-2629. Livraria A Verdade, a arte em evangelizar 9 8868-0693 e 3511-4848. 3511-4848, 9 8868-0693. Pizzaria e cafeteria Joavip, sabor incomparável. Telepizza, 2131-5061. É o telefone da pizzaria e cafeteria Joavip. 2131-5061. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje, domingo, dia do Senhor, entrevistando duas pediatras, a doutora Clarice Teles e a doutora Graça Nascimento. Doutora Graça, quando se fala em alergia, a gente lembra logo assim uma pessoa espirrando, né? Uma pessoa com o nariz coçando, espirrando, escorrendo, entupindo. Mas alergia não é só isso, né? Não é só rinite alérgica. Existem várias formas de alergia em várias partes de manifestação no corpo, não é isso?
É isto. Na realidade, pensa-se muito, você descreveu aí o protótipo da alergia, né? Que é a rinite alérgica, que muitos chamam sinusite.
Isso.
É a mais comum, é a mais persistente e talvez porque o nariz esteja tão apresentado, digamos assim, é a que as pessoas referem mais queixas mais constantes. Mas ainda pensando na parte respiratória, além da rinite, nós temos asma, também chamada de bronquite, né? As pessoas não gostam muito de ouvir que ou dizer que tem asma, prefere dizer que tem bronquite ou que tem uma tosse alérgica, que piora quando corre, quando se agita, quando faz atividade física, é uma tosse mais noturna, isso é característica de asma. E que quando vem os acessos, são aqueles acessos de falta de ar, né? Que levam tantas crianças e adultos e adolescentes às emergências da vida. Então, asma. Na parte respiratória, predominantemente rinite e asma. As mais comuns, as mais conhecidas. Mas nós temos alergia no olho, que é a conjuntivite alérgica. Nós temos alergia na pele, as urticárias e a dermatite atópica, também chamada de eczema. Temos hoje, no número cada vez mais crescente, alergia alimentar e alergia a medicamentos. Paralelamente, principalmente importante aqui, que nós, no interior do estado, em que a gente tem muita área verde, uma exposição maior, as alergias aos insetos, das quais eu destaco a alergia à abelha, que é extremamente grave. Pode levar um choque anafilático E o choque anafilático é a alergia que mata. As demais dá tempo você não ficar tão apreensivo com medo da morte. Mas a anafilaxia mata.
É verdade. Doutora Graça, o pessoal, como eu disse no início do programa, diz assim: eu estou gripando muito, eu queria melhorar a minha imunidade. Na verdade, a maioria daquelas gripes, muito, que o pessoal diz, é alergia, né? Porque a pessoa não vai ter gripe toda hora, né? Isso não existe. Então, provavelmente, é algum fenômeno alérgico. E as pessoas acham que está com a imunidade baixa. E, no entanto, a alergia é como se fosse muita sensibilidade, muita imunidade, né?
Na realidade, é exatamente esse o conceito. Alergia é uma doença de hiper, e hiper é para cima, é muito, hipersensibilidade. A gente costuma até ilustrar, para ficar mais fácil para o paciente, para o aluno de medicina, que a hipersensibilidade é uma hiperprodução de uma proteínazinha da defesa chamada IgE, e que ela é aquela zangadinha, que ela não para para distinguir quem é bom ou quem é ruim. É aquela frente de defesa que, para ela, todo mundo é inimigo. Então, um fragmento de poeira, um cheiro mais forte, um fragmento de uma picada de um inseto que, digamos, um pernilongo, que para a maioria das pessoas é extremamente, passa sem nenhuma manifestação, para as pessoas alérgicas que têm essa proteína chamada IgE aumentada no seu sangue, ela vai apresentar essas manifestações alérgicas. Então, se fosse para falar, IgE não faz parte do sistema imune? Faz. Então, quem tem alergia não tem pouca imunidade. Na realidade, tem muito, um braço da imunidade que modificou-se, digamos assim, tomou um comportamento diferente e se tornou super, super reativo.
É. Agora, tem pessoas que têm uma alergia imediata, como você citou aí, né, uma picada do inseto, tudo, abelha. Mas tem outros que é uma coisa assim crônica, né? Tem pessoas que têm problema de pele, uma tal de uma urticária, né? Que volta e que demora a desaparecer. Existem dois tipos de alergia, uma de reação imediata e outra não tão imediata?
Na realidade, o fenômeno da alergia é assim, ela sempre, o indivíduo se expõe ao que é alérgico, faz uma reação aguda, presta atenção quem tem rinite. Entra numa sala cheia de carpete empoeirada que estava fechada há muito tempo. Ele faz uma reação imediata, que é espirrar. Aí ele espirra, daqui a pouco coriza. E mais, um pouquinho mais tarde, ele fica com o nariz entupido. Então, essa é a reação um pouco mais tardia. Nas outras alergias, na asma, entra em contato com o que te faz mal, você só tosse no início. Daqui a pouco você não para mais de tossir, daqui a pouco você está cansado. O importante é saber que elas evoluem de maneira crônica. Todas as alergias são doenças crônicas, doenças que não podem ser tratadas só no momento da crise. São doenças que exigem tratamentos prolongados. Agora, a urticária, ela tem uma característica. A urticária, ela pode ser aguda, e em criança, particularmente, a urticária aguda se deve a infecções, a medicamentos ou a alimentos que deram aquela reação aguda, e que a criança tem aquela reação e às vezes repete duas ou três crises e depois nunca mais. Agora, existe a urticária crônica, é um capítulo, é um livro à parte na alergia, que tem diversos mecanismos e que se arrasta conceitualmente, por mais de 6 semanas. Então, esta é a urticária crônica, essa é uma das doenças que mais dá trabalho à alergia imunologista, porque ela não envolve somente, tão simplesmente, uma resposta aguda da IgE. Ela envolve outros mecanismos, Diante de um paciente com urticária crônica, nós procuramos diversas outras causas para essa urticária. Se a urticária é aguda, você pensa remédio, alimento e uma infecção. Mas se a urticária é crônica, aí entra outra resposta da imunidade. Resposta, nós temos resposta de hipersensibilidade alérgica e resposta de hipersensibilidade de autoimunidade, onde o seu organismo fabrica anticorpos, proteínazinha contra o seu próprio organismo. Aí vem as outras doenças de autoimunidade.
Muito bem. Pode-se dizer que a asma é uma doença autoimune, né? Ou não?
A asma é conceitualmente uma doença alérgica.
Alérgica.
IgE mediada na sua grande maioria. Os fenótipos atuais da asma já permitem dizer que existem indivíduos que não dependem exclusivamente de IgE. Tanto é que no tratamento direcionado específico com imunobiológico, tem indivíduo que você usa anti-IgE se ele é produtor de IgE. É. Mas se ele é produtor de outros mediadores inflamatórios, como interleucinas, você vai usar os anti-interleucina 5, interleucina 4, a exemplo do que já se usa nas doenças reumatológicas.
Exato.
Então, a asma
por isso que eu
é mais complexa, não mais é tão complexo. Simplesmente alérgica, asma alérgica. Veja bem, uma doença que a gente só achava que era alérgica, rinite. Tanto é que o nome é rinite alérgica.
É, exato.
Rinite alérgica persistente. Não, existem outras rinites. Agora, fora isso, existe uma rinite alérgica que não é a sistêmica. Ela é uma resposta apenas local. As diversas faces das doenças alérgicas estão hoje abrindo leque e por isso é tão importante o estudo, é importantíssimo para que a gente possa fazer o que a gente chama medicina de precisão. Tratamento direcionado para aquele defeitinho, é aquela chave para aquela fechadurinha.
Exato. Doutora Graça falou sobre alguns gatilhos, né, para desenvolver uma alergia, falou de poeira, falou de algumas coisas, né, que pode entrar no corpo e desenvolver essa reação imediata de IgE. Aí uma amiga, ouvinte, Socorro, da cidade do Crato, ela quer saber, uma pessoa que fuma, quais são os primeiros sintomas que a pessoa percebe que o cigarro está lhe fazendo mal, doutora Graça?
Bem, nós temos o fumante que é alérgico e o fumante que não é alérgico. O fumante alérgico, rapidinho ele começa a ter sintoma. Ele tosse enquanto fuma, ele tosse à noite, ele passa a ter diminuição da sua capacidade vital. Sobe uma escada, chega lá em cima, saindo, como costuma dizer, o coração pela boca. Uhum. Agora, aquele que não é alérgico, o cigarro vai matar. Mais devagarzinho, não dá tanto sintoma, é mais sorrateiro. A pessoa vai começar a sentir a sua diminuição, principalmente de capacidade fisiológica. Você passa a ser um tossidor crônico, mas aquele tossidor que evolui para o que a gente chama enfisema, que leva o pulmão a uma incapacidade de trabalhar adequadamente. Então, você não consegue mais correr, você não consegue rir, você tem uma diminuição da sua capacidade mesmo fisiológica. Atividades que você fazia antes, você não faz, e os sintomas se tornam persistentes. Essa tosse que começou, vai indo, chega um momento que você é um tossidor o tempo todo, que é o enfisematoso, né? Que é uma condição bastante temida. A outra condição temida está relacionada com os tumores pulmonares, mas a avaliação de um tossidor crônico envolve uma avaliação do pulmão para saber se tem ou não um desconhecido aí indesejado.
É verdade. E a pessoa que fuma muito, mais cedo ou mais tarde, vai estourar, né? Algum problema, né? É, uma coisa que é muito comum a gente, como médico, ouvir é que uma pessoa fez uns testes alérgicos, segue direitinho as recomendações e mesmo assim ainda desenvolve alguns fenômenos alérgicos, como se aquilo que está dando alergia não foi testado, não foi testado positivo no exame. E outros dizem que usa somente aqueles que podem usar e mesmo assim também sente alguma coisa. Quer dizer, é como se aquele exame não tivesse 100% de certeza. Aí eu pergunto à doutora Graça, na medicina baseada em evidência científica, qual é atual o antialérgico? É cutâneo? É pelo sangue? Como é que sabe os tipos de alergia daquela pessoa nos dias de hoje?
Nós temos, de muito tempo, e que foram sendo aperfeiçoados. Os testes cutâneos, eu acho que é uma das primeiras invenções para testar. Você coloca, pega um extrato de um alérgeno que você desconfia, coloca na pele, faz com que introduz com uma furadinha, que chama até prick, teste, e lê em 15 minutos. Sabe o famoso teste da bezetacil que as pessoas faziam? Pegava a bezetacil, injetava um pouquinho na pele e ficava vermelho, é positivo, é alérgico, não pode tomar. Era mais ou menos parecido. Durante algum tempo, houve um descrédito porque os extratos não eram purificados, os extratos não eram bem obtidos. Hoje, a credibilidade, a sensibilidade, a especificidade de um teste cutâneo é altíssima, mais de 90%. Então, se você fez o teste e ele deu positivo, dá para acreditar. Porque se ele tiver sido feito com bom senso, a gente faz teste cutâneo para o paciente relacionado com a queixa do paciente. O paciente que nunca na vida entrou em contato com um alérgeno de grama. Aí você chega para fazer uma investigação de alergia e testa tudo. É um kit padrão para todo mundo. Não pode ser dessa maneira. Tem que ser um kit individualizado, porque a gente não trata exame positivo. A gente trata o exame positivo relacionado com a queixa do paciente. Isso em todas as áreas da medicina.
Exato.
Então, deu positivo para o ácaro, a partir daí você vai ter cuidado com o ácaro. E quais são os mais comuns? Acreditem que a maioria das pessoas que tem alergia respiratória tem alergia ao ácaro da poeira domiciliar, tem alergia ao pelo de animais, tem alergia hoje, se vê muito frequentemente, a fezes de barata. Então, os alérgicos, onde é que moram os inimigos dele? Dentro da própria casa. Poeira domiciliar, ácaro da poeira domiciliar, barata que infesta o ambiente domiciliar. Fora isso, os pelos de animais. E aí vem as queixas específicas. Meu filho ou eu faço e fica muito inchado quando um pernilongo me pica, um mosquito. Você faz o teste cutâneo referente à queixa do paciente. Fora isso, você também pode fazer no sangue, por métodos cada vez mais elaborados, né? A gente tem vários métodos por radioimunoensaio elaborados e que a gente pode confiar. Agora, só um adendo com relação à alergia alimentar. Alergia alimentar, o exame pode ser um guia, mas quem faz diagnóstico de alergia alimentar é o que a gente chama teste de provocação. É você dar o alimento sob supervisão cuidadosa, médica, e observar se o paciente reproduz, faz os sintomas que ele falou. O exame pode estar positivo. Se ele, na sua frente, comer o alimento e não reproduzir, não fizer a manifestação, você não tem por que estar fazendo retirada desse alimento.
Todos os produtos, todos os alérgenos, tem nos testes cutâneos? Ou um só tem no sangue, outro só tem cutâneo, por isso precisa dos dois? Ou
não,
resolve
a maioria
só com...
tem. A maioria tem dos dois. O do sangue, a bateria é mais ampla. É mais ampla, às vezes até leva ao paciente chegar para você com 40 alérgenos feito. E eu boto a mão na cabeça e digo, meu Deus, o que, é que será positivo aqui mesmo? O que, é que eu vou ter que valorizar? O teste cutâneo ele já tem aquela vantagem da gente fazer direcionado. E no momento em que o paciente te mostra um teste no sangue, pesquisa de IgE específica no sangue, e que você identifica que aquele paciente não está fazendo resposta ao tratamento com remédios e quer pensar num tratamento específico, que é a imunoterapia, as vacinas para o alérgeno específico, aí a gente sempre faz um testezinho cutâneo para poder reforçar aquela positividade e poder indicar um tratamento que demora mais, que é mais caro, que tem eficácia comprovada desde que bem indicado. Não se faz vacina para tudo. Faz-se vacina para o que existe realmente comprovação científica de que há resposta.
Muito bem, é a doutora Graça Nascimento. Ela é pediatra, mas ela é alergologista e imunologista. Inclusive, ela atende adultos também. Eu já precisei, já encaminhei, ela já atendeu adulto. Atende criança e atende adulto. Não sei se ainda está atendendo adulto.
Atualmente, olha como estou chique. Só estou atendendo criança, porque houve um tempo em que eu abri realmente, quando eu era uma das poucas. Existia dois ou três alergos. Atualmente, muito feliz, dando um testemunho que depois de 20 e tantos anos ajudando a formar jovens colegas. Hoje nós temos jovens colegas que escolheram seguir a minha especialidade.
Doutora Denise foi nossa aluna.
Doutora Denise, que foi nossa aluna. Doutora Amanda foi sua aluna lá do UFC.
Doutora
Amanda. Passou conosco na residência. Doutor Danilo. Sampaio foi nosso aluno. Todos estão...
Doutor Inácio não foi não, né? Nossa aluna.
Não, doutor Cícero Inácio está há mais tempo aqui, foi formado fora daqui. Mas ainda temos outros colegas, né? A doutora Tereza, doutora Ana Luísa.
Legal.
Alguns desses jovens colegas fizeram suas especializações fora daqui. A maioria fez fora daqui, porque nós ainda não temos a especialização. A gente incentiva, dá o gostinho para que eles conheçam e passem a amar e escolham fazer. Aí eles fazem fora.
Esses que você citou, que está aqui na nossa região, são todos ligados à pediatria ou alguns adultos
mesmo?
Não,
a maioria atende adulto e criança.
Certo.
Quem é mais purista, até porque o tempo de casa leva a gente a poder fazer algumas escolhas. E eu brinco muito quando eu dou aula de pediatria, Péricles, dizendo que o adulto, ele me traz, além da doença alérgica, outras doenças associadas, outros usos de medicamento, interações medicamentosas. E a gente sabe que a gente, com o passar do tempo, o adulto absorve muito mais problemas emocionais.
É.
E tudo repercute na sua saúde.
Tudo.
A criança, não. A criança é aquela coisa cristalina, pura, está com aquela doença. E quando eu escolhi fazer pediatria, é porque eu me identifico com o paciente pediátrico. Isso, né, conta muito. Então, achei muito bom as meninas voltarem fazendo alergo-imuno de adulto. E aí a gente pode começar a selecionar, digamos assim.
Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Jossenberg, nosso operador de som, depois mais informações. Ela vai já falar sobre uma coisa perigosa, alergia à proteína do leite de gado. Né? Dicas de saúde, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, neste agosto dourado, sobre a importância do aleitamento materno. O leite é simplesmente o melhor alimento para o bebê e a maior fonte de imunidade depois, antes, né? No caso, antes da vacinação. Embora tem vacinação assim que nasce, né? Tem vacinação que ainda é na maternidade.
É, na maternidade. A da tuberculose e a primeira dose da
isso.
Hepatite.
Mas também, assim que o bebê nasce, já tem aquele colosso da mamãe
já
que já
no
toma, né?
Da mãe, é, antes de cortar o umbigo.
A Cecília Bezerra, ela já foi minha paciente muitos anos. Ela está parabenizando o programa com a doutora Graça Nascimento e ela faz uma pergunta. Aliás, essa pergunta é muito importante, doutora Graça, porque é muito temível uma doença que acontece com os bebês quando eles têm um contato, pela primeira vez da vida, com o leite de gado, o leite de vaca. É alergia à proteína do leite de vaca. Ela quer saber, no geral, a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar, doutora Graça.
Agradecer pela pergunta, isso é importantíssimo e em linhas gerais pode ser resumido. Alergia é uma reação com aquela proteínazinha IgE mediada. E que, portanto, está relacionado, alergia é proteína. A intolerância, você pode ter intolerância a outros componentes do alimento. O mais comum, a intolerância mais comum é a intolerância ao açúcar, ao carboidrato, à massa, digamos assim, do alimento. E uma grande diferença, porque eu acho que se faz a maior confusão, é com relação ao leite. Pensemos desta maneira. Se eu tenho intolerância ao leite, eu tenho intolerância ao açúcar do leite, eu posso tomar leite em pequenas quantidades. Quando eu tomo muito, aí ele me faz mal. Quando eu tomo muito queijo, como muito queijo, aí ele me faz mal. Quando é a proteína do leite, a alergia ao leite, que é a proteína, alergia, leia-se proteína, você não pode tomar quantidade nenhuma de leite. E, consequentemente, não pode comer nenhuma quantidade dos seus derivados. Então, na prática, o paciente próprio faz seu diagnóstico, ele diz, eu estou com intolerância, porque eu tomo um pouquinho, posso. Eu não posso tomar, é muito. Agora, eu estou tomando, assim que tomo, já sinto sintomas, essa é alergia. Certo?
Muito bem. Por exemplo, uma pessoa que tolera um pouco, é uma intolerância, no caso é a intolerância a um dos ingredientes do leite, que
do leite,
no caso o açúcar,
a
lactose.
A lactose.
E a alergia à proteína do leite. Tem como fazer um tratamento para essa criança que tem a alergia à proteína do leite de gado, que é grave, né? Tem como tratar e ele um dia poder usar o leite?
Tem a mãe natureza. A mãe natureza é muito sábio. 95% das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca ficam bom, passam a tolerar o alimento até no máximo 4 anos de idade.
Aí pode.
Pouco, aí daí em diante eles vão começando a tolerar aos poucos. Antes não podia comer nem um pedacinho de bolo com leite. Aí a mãe diz, doutora, já comeu um biscoitinho e não teve nada. Comeu um pedacinho de bolo, não teve nada. Então isso significa que o próprio organismo está criando tolerância ao alimento e aí cura espontaneamente. Agora, existem crianças que permanecem alérgicos. Poucos, eu digo que é quem ganha na loteria ao contrário, né? Poucos permanecem alérgicos e para estes, dependendo da importância do alimento na vida daquela criança, porque é muito interessante. Você pega a criança, doutor Pérez, tão nutridinha que você nem acredita que tem alergia à proteína do leite. Por quê? Porque foram crianças que aprenderam a comer outros alimentos. E você pega a criança com risco de desnutrição, porque só quer tomar mamadeira, e já que ele não pode tomar a proteína, o leite de vaca, e leite de vaca, leia-se, é o da caixinha, é o do saco, é o que compra na porta, não sei se ainda vende na porta, é o da lata comum, fórmula comum, este é leite de vaca. Então, eles não podem tomar, consequentemente, um risco nutricional grande. Tem criança que não come uma verdura, tem criança que não come uma fruta, e tem criança que é uma belezinha, come tudo, não precisa daquele leite. O leite entra aí só como um complemento mesmo. Aí eu acho que vale lembrar que, assim, essas crianças a gente encaminha, uma vez comprovado que a alergia à proteína do leite de vaca, a gente encaminha para o programa do leite da Secretaria de Saúde do Estado. E essas crianças recebem o que a gente chama fórmulas especiais. O leite que leva um quarto do salário, salário mínimo numa lata. Que, portanto, não é A ou B pode comprar, não. Pouquíssimos. Pouca parcela da população, pequena parcela da população pode comprar. Então, por isso, o Estado tem responsabilidade do Estado oferecer essas fórmulas.
Muito bem. A gente vê na pediatria relatos de intolerância à lactose, mas que, na maioria das vezes, é por causa de um problema intestinal que a criança teve. A criança passa por uma infecção intestinal, né? Uma bactéria, um vírus que libera uma toxina, uma inflamação, e aí fica intolerante ao leite um período, mas depois volta ao normal. Agora, o adulto é que tem muito, quase a metade das pessoas, quando usa muito leite, derivados do leite, aí faz gases, faz distensão abdominal, às vezes diarreia. Quer dizer, é mais em adulto do que em criança.
Intolerância é mais em adulto do que em criança, e aí a bola da vez fica com o próprio entrevistador, que é especialista em gastro. Porque o que a gente costuma dizer, é intolerância, isso aqui é do gastro. Existe gastro de criança.
Exato.
Caminho, né? O gastro pediatra, a região está bem servida, excelentes profissionais. Agora, a criança, essa intolerância à lactose, ela costuma ser transitória mesmo, por ação de algum agente infeccioso. Dava muito por rotavírus. Hoje, como a gente já tem a vacina do rotavírus, vê menos diarreia por rotavírus, mas dava muito. Agora, o adulto é assombroso como se observa um aumento dessa intolerância. Será porque o adulto deixa de tomar leite a partir de uma determinada idade? Porque eu, já na minha idade, não tenho, tomo meu leitinho, meu iogurte, todos os dias, porque tenho gosto, é um alimento que eu gosto. Eu acho que isso eu fui estimulando sempre, até agora não observei nenhum desses fenômenos. Vejo pessoas da família mais jovem já se queixando.
Pois é, tem um estudo, Ribeirão Preto, São Paulo, eles fazem muita pesquisa. E eu achei os números absurdos. Mas eles explicaram os números. 60% da população adulta tem intolerância à lactose. Porém, só 20% que sabe. Porque só 20% usa muito.
Muito.
Os que usa pouco não sabem que tem, porque tolera o pouco. Olha
a
aqui.
Grande diferença da alergia.
Não é,
a alergia
não,
você
não tolera
tomou,
um pingo.
Não tolera nem um pouquinho. Só com o tempo, a mãe natureza, nas crianças, e isso relacionado com o leite. O ovo já é, que é o outro alimento, o segundo alimento. Em alguns estudos é o primeiro. O ovo você mantém por bem mais tempo essa alergia, a dessensibilização acontece de maneira mais lenta.
Olha aqui um exemplo, o nosso ouvinte, o Paulo Luiz do Sítio Pintado, ele tem 47 anos e quando toma leite, corre rápido para o banheiro, não é?
Intolerância.
Intolerância, não é alergia, porque se fosse alergia ele tinha era bebê, né? Quando a mãe desse o primeiro leite de gado, ele teria não problema.
Não desenvolveu essa alergia, não. E alergia ao leite, ela dificilmente vem só o sintoma da diarreia ou da distensão abdominal. Pode acontecer, acontece. Mas o paciente também sente tosse, sente problema na pele. É muito relacionado à dermatite com com alergia à proteína do leite? Dá outros sintomas.
É justamente o que a Mona Lisa, nossa amiga, está perguntando aqui. Ela se chama Mona Lisa, ela tem um filho que tem a intolerância mesmo à proteína do leite de vaca. Né? Alergia, alergia à proteína. Tolerância não, desculpa. Alergia à proteína do leite de vaca. Ele já tem 7 anos. Ela quer saber se ele pode ficar curado, como a doutora acabou de dizer, né? E ele tem dermatite atópica. E ela quer saber se a dermatite atópica tem a ver com a alergia à proteína do leite.
Pode estar relacionado. As doenças alérgicas, elas são tão complexas, são imunoalérgicas. E imuno, todo mundo sabe que é o futuro da medicina. Tudo vai ser explicado pela imunologia, tudo. Então, a dermatite atópica, além de poder estar relacionada à dermatite atópica grave com alergia alimentar, na dermatite atópica, a pessoa tem um defeito na própria constituição do tecido de pele. A pele é constituída de maneira diferente. Falta os ligantes entre um tijolinho da pele e outra que deixa filtrar os alérgenos e sensibilizar. Agora, com relação à idade... Ele já está, como a gente diz na pediatria, velhinho, olha que absurdo,
7 anos,
né? Mas já está mais velhinho, eles costumam curar antes. Pode ser que ele mantenha, esteja naqueles 5%, mas ainda não perdeu a esperança total, não. Vai seguindo com o nível de exame, com o teste cutâneo, qual é o grau de sensibilização. E em último caso, os tratamentos apontam aí, né, que a gente pode dessensibilizar, isso já se faz há muito tempo, e apontam também vacinas específicas para a imunoterapia específica para ocorrer uma dessensibilização.
Doutora Graça, um bebezinho começa a ter uns sintomas bem fortes de dores abdominais, distensão abdominal, choro... Diarreia, embora as fezes mole do lactente, ninguém tem nada a ver com isso, é saudável, né? Mas uns que estão realmente com diarreia, às vezes até sangue nas fezes. E é possível o leite que a mãe toma passar na amamentação e o bebezinho desenvolver a alergia à proteína do leite de vaca?
Pode sim, pode. Então, é uma situação que a gente não gosta de se deparar. Inicialmente, feito o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, a mãe mantém a amamentação e a mãe passa a não tomar leite de vaca, nem o leite, nem derivados. Ela passa a fazer dieta. Se ela está amamentando, ela tira aquele alimento que a criança tem alergia da dieta dela. Aí, a maior saia justa que o pediatra pode passar é aquele que a mãe tirando tudo, ainda tem bebê que continua com sangramento. E que a gente se depara com aquela situação de eu não vou mandar suspender aleitamento materno, que eu não sou louca de jeito nenhum. E que em alguns momentos a gente diz, vamos parar 24, 48 horas, morrendo de pena, vamos ver o que acontece com esse bebê. É um teste de provocação, né?
Entendo. É.
Mas é muito raro, muito raro. Se a mãe fizer a dieta direitinho, a criança só com leite materno continuar com sintomas.
Agora, a pergunta que eu não posso deixar de fazer. Se diz que o corticoide é uma faca de dois gumes. É um remédio que retém líquido, que engorda, que diminui a imunidade, que dá problema, que não pode usar muito. Mas é um remédio fantástico para melhorar as alergias. Que remédio maravilhoso, hein, doutora?
Ainda, mesmo os imunobiológicos, as anti-IgE, anti-interleucina, como a gente não faz uso indiscriminadamente, porque é impraticável o uso, uma medicação que chega a custar R$5.000 uma dose é impraticável. Então, o corticoide ainda continua sendo o nosso maior aliado no tratamento da inflamação da doença alérgica. Porque veja bem a definição. Rinite alérgica é uma inflamação crônica desencadeada por alérgenos na mucosa nasal. E a asma, na mucosa do pulmão. Então, é uma doença inflamatória E daí a importância do corticoide. O que a gente chama bastante atenção é o seguinte, é que não pode ser corticoide oral. Eu vou até prednisona, que é só o genérico,
é
né?
É o genérico.
A cortisona indiscriminadamente. Porque a bicha é boa, não vou negar, não.
É tá boa
tossindo, demais. Tossindo, dá uma dose e ele para de tossir.
Para.
Em contrapartida, o que se recomenda é que criança nenhuma faça mais do que 3-4 tratamentos por ano tomando este remédio. Fora isso, ele tem os efeitos colaterais. E aí, vou tratar como? Tópico. O que é tópico? Inalatório para asma e sprayzinho para o nariz. São corticoides em dose muito baixa, trabalhados para só agir naquele órgão e não passar para o resto do sangue. Aí os efeitos colaterais vão... acredita-se que desaparecer, não haver o efeito colateral.
Sim.
É assim que a gente trata.
Aí passa a ser confiável, pode usar a longo prazo.
Pode usar a longo prazo. A gente nunca usa corticoide, bombinha. Tá? E vale dizer, nem toda bombinha é igual. Tem a bombinha que é para tirar da crise de asma, tem a bombinha que é para tratar a doença asma. E a gente não usa essa de tratamento por menos de 3-4 meses, porque senão volta a doença.
É verdade.
Certo? É confiável, efeito colateral tendendo a zero.
A Ana do sítio São José, ela comenta que um sobrinho apresenta uma alergia e parece uma micose. Portanto, é uma dermatite, né? O corpo está cheio de bolinhas. Quais seriam os sinais para ter certeza se é alergia ou não?
Olha, o corpo cheio de bolinhas, se tem. Entre uma bolinha e outra, você olha, a pele está boazinha, que é o que a gente chama pele sã, é muito parecido, sugestivo com alergia picada de inseto. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não caiu dentro de um formigueiro, não caiu dentro de um posto de maribondo, acontece o seguinte, que a resposta à picada de inseto, pica hoje num lugar, ela sara, quando pica no outro lugar, aquela que sarou abre novamente. Isso é uma característica imunológica dessa doença, da alergia picada de inseto. Agora, se é mais junto, tudo juntinho, tem mais nas dobras, de joelho, de cotovelo, no pescoço ou no rosto, aí a gente pensa em eczema atópico, que é a dermatite atópica. Um clínico, um médico de família é capaz de tirar essa sua dúvida. Pele é muito ver, porque tem as características. De maneira geral, o que eu posso te dizer é isso.
Muito bem. A outra pergunta, eu vou responder, que é muito simples. Não vou dar esse trabalho à doutora Graça, não. O Márcio de Barbalha quer saber. Quando está com frio, vai muito ao banheiro e urina muito. Seria próstata? Márcio, fique tranquilo, viu? O frio faz com que a gente sue menos. Aí a água tem que sair do corpo. Se não está saindo pelo suor, sai pela urina. Então é normal, viu? Fique tranquilo. Agora, se você tem mais de 45, 50 anos, não custa nada dar uma passadinha, né, num clínico para ver como é que está a sua urina, sua próstata, né? Mas fique tranquilo, viu? Ter frio, tomar muita água, são coisas que faz urinar mais. É, o Jonathan apareceu essas bolhas. Não entendi essa daqui.
É a continuação.
Mas o Jonathan é da outra pergunta, não? Agora. Pronto. O Jonathan, ele está apenas com bolhas no corpo. É, sem ver é muito difícil, né, doutora Graça?
É, sem ver porque tem quantos anos?
É adulto, né? É adulto.
Em criança, a gente tem o que a gente chama piodermites, uma das doenças mais comuns de pele. É, entra uma bactériazinha, um bichinho que coça, a criança coça com a mão suja e vira uma bolinha que às vezes se transforma em pus, cabecinha de prego. Isso é bacteriana, tratamento é com antibiótico. Mas... como a gente destacou, pele é visual. Às vezes as pessoas mandam foto para a gente, com a foto até que dá para você arriscar um palpite, mas nada substitui o ver. E, repito, para isso não precisa do especialista. O médico de saúde da família vai saber fazer esse diagnóstico.
Quero agradecer, doutora Graça Nascimento, quero agradecer o Jossenberg, operador de som, quero agradecer a doutora Clarice Teles, tantas informações importantes. Doutora Graça, muito obrigado, viu? E conto com você, viu? Para futuramente dar mais umas orientações a esse povo que tanto sofre, seja de rinite alérgica, de asma, de dermatite, de alergia alimentar. Por hora, só agradecer sua participação, sua valiosa participação. Muito obrigado, doutora Graça.
Nós é que agradecemos, é sempre a oportunidade, né, de passar um pouco do que a gente aprendeu com a profissão e se beneficiar a população, essa é a nossa grande recompensa. Agradeço aos convites para próximas e volto a lembrar que agora nós temos vários valores na nossa cidade, na nossa região, né, dentro da nossa especialidade, inclusive Glória, que também, Glória Sampaio, também foi nossa aluna, mais, né? Diversos. E tem o Emiliano, que é de fora, não é daqui, o Aleph. Nós temos um grupinho, se eu não me engano, até agora devo ter contado uns 8 a 10.
Isso.
Jovens valores, para quem que também já vem pacientes que foram meus e que a gente, que pode também ajudar a disseminar o conhecimento e ajudar a disseminar a importância da especialidade.
9, contei 9, ó, que maravilha.
Pois é.
Deixa pois é, e eu só lembrava do Cícero Inácio e da Denise Galvão.
Deixa eu ver aqui.
Tem 9, ou mais, hein?
É, ou mais.
Que coisa boa. Pois é, pessoal, então, você ouvinte, obrigado pela audiência. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que é transmitida aqui, né, pela rádio. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde, em que a gente vai contar com a participação de um cardiologista e sua esposa dermatologista. Vai ser um programa muito interessante. E agradecer, né? Um domingo cheio de Deus, de paz e uma semana abençoada. Um abraço para todos!